que muita gente me pergunta assim, ah, quem fez a sua logo, quem fez a sua marca, quem fez seu brand? Cara, quem faz o brand sou eu e minha esposa e toda a nossa equipe no dia a dia de loja, no dia a dia da marca, no, nos 4 anos de marca.
Fala galera, como é que vocês estão? Estamos começando aqui mais um Scalecast, o podcast dos empresários, empreendedores e marqueteiros mais bem-sucedidos do Brasil. E hoje eu estou aqui com o founder do Estônia, Bruno Borges, um empresário que eu admiro há bastante tempo, antes mesmo até de começar a empreender aqui com a Scale. Eu realmente estou muito feliz de estar aqui te entrevistando, Bruno, porque eu lembro que mais ou menos no ano de 2018 ali, eu fui no Estônia a primeira vez, achei fantástico com todo mundo que eu conheci ali, meus amigos e tudo mais. Aí depois disso, em dezembro do ano passado, eu tava ali como gerente de um coworking, né? E aí eu, poxa, ia, pegava o ônibus escutando o podcast, eu escutei o um podcast seu lá no Brilho de Sacada, que mudou, assim, muitas coisas que eu penso sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre processos, franqueamento de coisas e tudo mais. E aí, cara, hoje eu tô muito feliz porque você agora, eu tô podendo aqui te entrevistar, então eu queria que você contasse um pouco dessa história, se apresentasse, falasse aí pra galera quem que é o Bruno.
Legal, bacana. Primeiro, é um prazer estar aqui também. Eu gosto muito de falar de empreendedorismo. Fico grato aí pelo convite, por ter me convidado. Eu sou fã também desse meio de comunicação que é o podcast, né? Eu ouço praticamente todo dia, eu ouço algum podcast ou na academia ou no trânsito. E eu acho um meio de comunicação muito interessante. E aí, parabéns pelo trabalho aí que tem feito. Legal?
Obrigado, obrigado demais. Eu agradeço pra caramba por você ter aceito o podcast. Foi na cara de pau mesmo, não, não imaginei que você nem fosse responder e você tá aqui hoje,
Ah,
então,
que isso.
obrigadão.
Não, eu tô sempre disponível aí para falar de um assunto que eu gosto muito, que é de empreendedorismo, né?
Massa, que
De
bacana.
negócios e tal. Então vamos lá, comecei, cara, vamos começar. Quer começar lá de trás mesmo?
Lá
Cara,
do início, lá do começo.
eu morava em Minas e eu comecei vendendo picolé aos 9 anos, pra te falar a verdade, entendeu? Eu já
Já
vendi.
mexia com gelato desde
Já mexia com gelato desde 9 anos, então tem uma. Não vou falar a minha idade, mas então já tem um pouquinho de tempo aí, né? Cara, lá atrás eu queria comprar um videogame na época. O menino da rua tinha um videogame muito interessante e tal, e ele era o rapaz mais assim. Todo mundo queria ficar lá na casa dele jogando videogame e tal. Eu falei, eu quero um videogame também. Pedi pro meu pai, ele não quis me dar. Falei, ah, quer saber? Eu vou comprar um videogame pra mim. E aí, na minha rua, na esquina da rua, assim, eu morava na rua paralela, a rua de baixo era uma rua mais movimentada, tinha uma fábrica de picolé. Pedi pra minha mãe, ela deixou, eu fui lá, peguei o carrinho de picolé, fui até a escola, na porta da escola, vendi. No outro dia eu vendi também. Aí no terceiro dia meu pai chegou e falou: Ó, que é isso? O que tá acontecendo? Deixa eu entender melhor aqui. Aí ele foi lá, me prometeu um videogame, condicionou algumas coisas, ele foi lá e me deu o um videogame, né? Mas ele viu, assim, meu esforço em conquistar aquilo, né? Muito tempo depois, a gente saiu de Minas, veio para Brasília, eu me formei e sempre vendo meus pais empreendedores, eu gostava muito do empreendedorismo.
Você sua mãe quebra.
Eu sou engenheiro, eu fiz engenharia mecatrônica na UNB, fiz uma pós-graduação em TI também, trabalhei na LG 1 ano, fui para a Coreia, fiz um trabalho para a LG da Coreia, na época que nem o Steve Jobs nem tinha lançado o iPhone ainda, em 2006 ainda, eu fui para a Coreia. Na época, cada fabricante fazia o seu próprio software. Eu metia com. Nem software, o firmware mesmo, que é a programação do hardware do aparelho celular. Hoje em dia tem o iOS, que praticamente todos os fabricantes fazem, mas na época cada fabricante tinha o seu. E aí era mais complexo. O iOS veio para. O iOS não, né? O Android, na verdade. Que é da LG, Samsung usa o Android e o iPhone usa o iOS. Enfim, só para contar um pouco antes aí. E aí eu estava trabalhando e comecei a namorar, hoje é minha esposa, né? E a gente sempre querendo empreender, ela também, a Laís também sempre querendo empreender. A gente tinha um dinheirinho e falou, vamos empreender junto? Namorando ainda, a gente falou, vamos. E a gente viu uma entrevista de um cara grande assim na televisão, e ele falou, cara, você quer começar? Começa por franquia. Eu sou apaixonado por franquia, por franchise. Algumas pessoas têm um pouco de preconceito, mas eu acho o modelo de negócio perfeito, principalmente para o Brasil. Perfeito nada é, mas assim, eu acho um modelo de negócio que se encaixou como uma luva. Ele foi inventado nos Estados Unidos, mas ele se encaixou como uma luva no Brasil, por questões tributárias, primeiro, por conta do Simples Nacional. Uma rede de franquia, cada loja tem um dono e ela, todas as lojas conseguem se manter no Simples Nacional. Isso é uma vantagem competitiva grande. Risco tributário, tributário, trabalhista e de capital. Então, assim, uma franqueadora consegue expandir com o dinheiro do franqueado. E o risco de trabalhista também é dissolvido em cada unidade, ele não contamina a matriz. Então, assim, o modelo de franquia, de franqueabilidade, é muito bom para todas as partes. É claro que existe picareta em todo lugar, gente. Existe picareta, sei lá, existe... Qualquer profissão existe, pessoas boas e ruins. E essa área de franquia, eu sou apaixonado por ela, porque ela te permite isso. E na época, lá atrás, eu entrei para esse ramo de franquia, busquei a minha franquia, fechei um restaurante, comecei empreendendo com um restaurante japonês em 2012. Abri o meu primeiro restaurante japonês, eu era um franqueado, né? Aprendi muita coisa, na época a nossa franqueadora teve uma série de problemas, várias pessoas saíram da marca, eu aprendi tudo o que uma franqueadora não deve fazer com seu franqueado, e nesse meio do caminho eu fui estudando e fui vendo o que uma franqueadora deve fazer também, o que uma franqueadora boa deve prestar de suporte e de inovação e de marketing, de produto para o seu franqueado. E aí em 2016, só para contar assim, quando eu abri o restaurante japonês, antes a minha esposa, vamos abrir uma sorveteria e tal, porque todo lugar que a gente viajava, a gente chegava na cidade, a gente tinha na sorveteria da cidade, sabe? Isso é padrão nosso até hoje, e a gente gosta muito de tomar sorvete, tomar gelato. E antes de abrir o restaurante japonês, a gente pensou, cara, vamos abrir uma sorveteria? E a gente, esse negócio não dá dinheiro não, vamos para restaurante japonês. A gente foi... Aprendemos muito, foi uma escola de vida muito grande pra gente, mas a gente quebrou, o restaurante japonês quebrou. E aí, mesmo quebrado, em 2016, a gente descobriu um jeito de servir o gelato diferente, que era o gelato na pedra. Foi amor à primeira vista, assim, a gente se apaixonou pelo produto, pela inovação, pelo diferencial do produto, e a gente resolveu fazer a nossa marca. A gente julgava que na época a gente tinha um know-how de gestão para fazer isso, e a gente estava evoluindo para isso. Aí a gente foi para São Paulo, fez curso de gelato, eu fui para São Paulo fazer vários treinamentos, vários cursos. A gente demorou um ano, do dia que a gente decidiu abrir a marca, até abrir a marca foi quase um ano, foi 10 meses, planejando, estudando, contratando consultoria. A gente vendeu um carro para fazer o trabalho de brand que a gente fez, foi muita grana que a gente gastou planejando, estudando, desenvolvendo antes de abrir a loja. Então foi assim, muita grana mesmo no planejamento e desenvolvimento da marca. E
hoje de tela aberta.
Antes de tela aberta. E hoje a gente não se arrepende de nada disso, sabe? A gente gastou uma grana que hoje as pessoas olham e, caramba, muita coisa mesmo só para desenvolver a marca, o conceito, as cores, as embalagens. E a gente abriu a Estônia em outubro de 2016. E todo esse trabalho que a gente fez de desenvolvimento de marca, de marketing, de produto, desenvolvimento de produto também, de cardápio, foi tão forte, desculpa, que na inauguração, mesmo na inauguração já começou a loja já foi muito cheia, já foi uma inauguração muito, muito forte. A gente inaugurou um sábado, dia 22 de outubro de 2016, meio-dia. Duas da tarde já não tinha leite na loja, já não tinha produto, já não tinha chocolate. A gente teve que fechar as portas 4 da tarde de tanta gente que tinha. Acabou todo o nosso estoque, acabou no primeiro dia. A gente tinha 7 colaboradores, não dava nem para começar. Tava assim, foi uma loucura mesmo, a gente não sabia de onde estava vindo tanta gente. Cara, isso era sábado, né? Não tinha como comprar estoque pro domingo, né? A gente resolveu fechar. Dia 23, a gente fechou domingo, segunda e terça, avisou nas redes sociais, comunicou o público e tal. E a gente reabriu na quarta com 14 colaboradores, com todos os equipamentos em ordem. Tinha dado um pau elétrico também, tinha dado um problema elétrico na loja, alguns equipamentos pararam de funcionar, foi uma loucura. A gente passou domingo, segunda e terça inteiro arrumando isso, treinando gente. E aí você imagina, recrutar, selecionar, treinar.
Em 4 dias? 3 dias.
3 dias, né? Pra reabrir na quarta. Né?
Tá maluco.
Mas, Mas assim, foi loucura, foram dias sem dormir, foram 3 dias sem dormir. Mas deu certo, a gente reabriu e aí foi um sucesso, a gente nunca mais fechou. E aí a gente foi um sucesso logo de cara, foi muito estouro mesmo. E aí a gente já partiu para a expansão. A gente abriu uma segunda loja em 2017, a terceira e quarta loja no final de 2017 também, em dezembro. Aí a nossa produção era na primeira loja, a gente tirou e levou para uma fábrica. 2018 a gente abriu mais 4 lojas, 2019 abriu mais 5. A gente chegou a 13 lojas.
E agora sem franquear.
Não, franquias. A primeira, a segunda e a terceira foram franquias. Aí da quarta em diante foi... Não, desculpa, a primeira, segunda e terceira foi própria. Uhum. E a quarta em diante foram franquias. Nossa. E a gente, nesse processo, a gente fez toda a formatação de franquia, contratou consultoria para formatar, consultoria jurídica, consultoria de operação, de manuais, cara, de logística. Foi muito investimento mesmo em consultoria, em preparação, em treinamento, em atendimento, em tudo que precisa para montar uma franqueadora que dê um suporte adequado ao seu franqueado, né?
Perfeito, perfeito.
Falo demais, né? Contei bem resumidamente a história, mas é isso.
Pô, que massa, massa demais. Pra quem quiser saber mais, eu até queria me estender um pouco mais nessa história, porque eu acho uma história sensacional, mas quem quiser se aprofundar mais, tem um podcast basicamente contando a história do Bruno com a Laís, né, de todo o processo. Vocês também eram concursados públicos, né, então teve todo esse procedimento de, poxa, família e tudo mais, e, pô, largar um emprego estável para começar a empreender num negócio totalmente novo, gastar fortunas aí para conseguir montar um branding bem feito. Então, a história é sensacional. Quem quiser, escuta um podcast do Bruno lá no Brilhante Sacada, que eu acho que vocês vão se arrepender com certeza. E eu queria trazer para esse podcast um pouco, uma visão um pouco mais diferente, mais da parte... um pouco mais conteudística, vamos dizer assim, né? E eu separei mais ou menos 5 blocos aqui de coisas que eu gostaria de conversar com você. Então seriam eles: branding, empreendedorismo, processos, gestão de pessoas e franquias. São 5 pontos aí que eu achei que seriam bacanas a gente dissertar. Começando pelo melhor, na minha opinião, pelo que eu mais gosto de conversar, que é empreendedorismo. Eu queria saber, cara, eu sei que não existe bala de prata, eu sei que não existe tipo um tiro certo, um passo a passo, mas para você, alguém que tá começando a empreender agora, né, que tá pensando em empreender e tudo mais, quais são, assim, para você, o passo a passo que ela tem que seguir mais ou menos ali? Quais são as coisas que ela tem que buscar? Quais são as dicas que você daria para essa pessoa? Os conselhos?
Cara, eu acho que primeiro a pessoa tem que ter uma visão de onde ela quer estar, de onde ela quer chegar, de qual é o negócio que ela vai abrir e onde ela quer estar no futuro, e ver essa empresa dele lá na frente, né? Cara, muita gente pensa muito pequeno. Cara, pensa grande. Mesmo que você comece pequeno, olha a sua empresa lá na frente, daqui 10 anos, sendo uma empresa nacional, ou empresa até mundial mesmo, tem essa visão de onde vai estar essa empresa. E outra, escreve essa visão. Escreve uma carta de você daqui 5, 10 anos para você hoje. Como vai estar sua empresa? Escreve uma narrativa mesmo. Cara, meu dia é assim, eu faço isso, eu acordo, vou para a empresa é assim, tem tantos colaboradores, eu faço isso na empresa, tem um RH que faz desse jeito. Então escreve o dia a dia, o passo a passo, como está a sua empresa lá na frente, faz uma carta para você hoje. Tá? Isso é muito importante, a visão. Segundo, é coragem, cara. Você tem que ter coragem de fazer. Todo mundo hoje, no Brasil, se você for pensar, as pessoas jogam para trás, entendeu? O brasileiro, em geral, ele não é focado nessa questão de empreendedorismo como é em outros países, né? Então, assim, as pessoas vão te jogar para baixo. Muitas vezes é família mesmo. Então, assim, coragem para ter a sua ideia, seguir a sua ideia, não ter persistência, mas ter resiliência, que é bem diferente. Não pode persistir naquele erro, mas ser resiliente de aprender com aquele erro e fazer diferente. Então, eu vejo a visão, a coragem de fazer, de acontecer, de ser resiliente. E competência, cara. Eu acho que você tem que estudar, eu acho que você tem que trabalhar, estudar todos os dias mesmo. Você tem que estudar mais que o seu concorrente, mais que o seu vizinho, mais que todo mundo ao seu redor. A minha esposa tem uma hashtag que eu gosto muito, que é 15 páginas por dia. A gente lê lá em casa pelo menos 15 páginas todo dia. E isso é muito importante. Se você está sempre desenvolvendo, ouvindo podcast, estudando, tirando 30 minutos, 40 minutos todo dia para se desenvolver e aumentar a sua competência. Então, é os 3 pilares, né? Visão, coragem e competência.
Flávio Augusto já dizia. Visão, coragem e competência.
Exatamente.
É massa demais, eu concordo 100%. Eu acho que Você falou muito sobre essa parada do empreendedor ser jogado para trás, né? Eu tava lendo um livro do Nada Isso, do Tales Gomes, eu gosto muito de ler também. E aí ele fala que ele nasceu em Carangola, lá no, enfim, em Minas, lá, enfim, uma cidade bem pequena, poucos habitantes e tudo mais. E aí ele falou, cara, eu comecei por baixo, eu comecei e literalmente não tinha nada, né? Eu fui morar com meu avô e tudo mais e tal, não tinha nada na época. É, comecei vendendo um negócio na Mercado Livre, né? Tirei print e tal, saí vendendo no Mercado Livre e tal. Só que eu sabia, e aí porque eu comecei mais baixo, eu sabia que eu podia chegar mais longe. Eu sabia que a galera ia estar mais tranquila, enquanto eu ia estar lendo todos os dias, me esforçando, me dedicando. E agora eu cheguei onde eu cheguei. Falando sobre o Flávio Augusto, né, que a gente quer saber sobre o Flávio Augusto agora, ele fala muito sobre equity. E aí eu queria entender qual que é a sua visão sobre equity no seguinte sentido. De que, pra mim, o Stone ele foi criado numa visão sobre equity, porque foi é um puto processo, um branding muito incrível, muito, muito bem feito, tudo muito certinho, né? Tanto é que, pra mim, quando eu vi o Stone na primeira vez, isso não é mentira, a primeira vez que eu vi o Stone, eu achava que era de São Paulo ou era realmente exterior, de outro lugar, enfim, é internacional mesmo. E aí eu queria ver, você fez isso de propósito, já sabia o que era equity, você já fez isso todo pensado nisso, ou não, você fez isso por acaso mesmo, sem querer?
Vamos lá, a primeira coisa, a gente fez por querer, não em relação ao equity, mas fez por querer em relação a parecer ser uma franquia de fora. Isso foi por querer sim, isso era um briefing que a gente passou para empresa de marketing na época, a gente queria que a pessoa entrasse na loja e tivesse a visão que fosse uma franquia de fora. Não, na época, não sabia o que é equity. Hoje eu sei, hoje a gente trabalha com visão de equity, trabalha muito em relação a isso, e foi se adaptando para isso ao longo do caminho, depois que a gente descobriu. Eu falo que o brasileiro, que depois que descobre o que é ético, o empreendedor, na verdade, nem o brasileiro, né? O brasileiro, é difícil até de explicar o que é. Mas o empreendedor, depois que ele descobre o que é equity, ele trabalha diferente, ele trabalha focado em outras coisas, ele muda seu mindset, a sua visão do que quer empreender. O drive muda completamente. Quem está nos ouvindo, procure saber o que é, leia sobre. Quem tem uma palestra do Flávio Augusto sobre isso no Powerhouse, é fechado, mas, enfim, ele fala sobre isso, que é muito, muito importante o empreendedor brasileiro entender o que é equity. E não trabalhar por salário, trabalhar por geração de valor.
Exato, massa, bacana, poxa, perfeito, enfim, concordo 100%, plenamente. Indo um pouco mais para a área de processos agora, como é que você vê, como é que foi a implementação do processo, dos processos na Estônia, né? Então, o Estônia tem, como é uma franqueadora, tem vários processos, né, processos desde todas as áreas, eu acho que deve ter processo, né, processo para criar o seu gelato, para, enfim, toda a parte do processo de marketing também. Como é que é criar esses processos e como é que foi fazer isso, quais foram as maiores dificuldades que você viu nesse sentido?
Legal, eu respondi uma pergunta ontem sobre isso na caixinha do Instagram, né? A pessoa perguntou sobre isso. Cara, assim, ó, eu acho que o processo para você criar, primeiro você tem que fazer, sabe? A gente lá atrás, lá quando a gente criou a Estônia, não sei se você já viu, você já foi na Estônia, né? Entrega uma sobremesa, tem que falar o Divirtas, né?
Sim.
Quem inventou esse Divirtas foi eu e minha esposa. Então, assim, a gente entregou a primeira vez na Divirtas, e a gente viu a reação do cliente, falou, cara, o cliente gostou disso. Aí a gente tornou aqui no processo. Eu acho que a primeira coisa para você mapear aquele processo é fazer, você ir lá, estar na ponta, estar próximo da ponta e executar, ou pelo menos ver executando aquilo. Ah, beleza, é isso, definir, lá na ponta, tô lá em cima. Vou te dar outro exemplo, a gente tá lançando alguns brunches, né, no final de semana aqui no domingo, sábado e domingo aqui na Estônia Coffee. Cara, os três primeiros sábado e domingo eu vim para acompanhar de perto, para fazer, para ver a reação do cliente na hora que a gente entrega um produto, na hora dele escolher o produto, na hora dele comer, o que ele achou. Então, as primeiras vezes, você tem que estar lá perto. Entendeu? Você não pode ser o cara só do escritório, o cara só da sua sala, que manda os outros fazer e não tá perto da ponta. A ponta que te dá as informações necessárias. Então, primeiro, você tem que ir lá na ponta, definir qual é o processo. Segundo, ensinar para alguém a fazer aquele processo. Ainda não tô falando em papel, tá? Não tô falando em mapear. Sim. Então, primeiro, você ensina para uma pessoa. Beleza, essa pessoa aprendeu? Então, agora vamos colocar no papel. Senta com essa pessoa e fala, o que você entendeu, o que eu entendi? Bota lá num quadro, a gente tem um quadro branco aqui, nossas paredes são todas rabiscadas. Senta, bota, pega o post-it, vai, vamos desenhar esse processo aqui. Ó. É isso aqui que a gente entendeu junto? É isso aqui que a gente está fazendo na prática? É. Coloca lá no post-it. É aquilo? Tá alinhado? É. Aí coloca no papel. Coloca agora, começa a escrever aquele processo. Outro passo mais importante, o último passo mais importante, pega aquele papel e manda esse cara que você ensinou treinar uma terceira pessoa, sem você estar perto.
Perfeito.
Se o cara que você ensinou uma terceira pessoa e a terceira pessoa está fazendo perfeitamente, sem você nem ter falado com ela, pronto, seu processo está mapeado.
Incrível, incrível, que massa. Essa eu nunca tinha estudado, achei muito legal. Perfeito, beleza? Perfeito. Perfeito, perfeito. Acho que quem tá escutando aí agora tem como falar. Eu tinha muito essa dúvida, né? Assim, porque muito falam assim, sobre playbooks. Né? Como é que você faz um playbook, tipo, playbook para venda, playbook para operação, playbook para tudo. E aí eu ficava, cara, mas como é que se cria um playbook, né? Como é que uma empresa, principalmente uma empresa que precisa ter um processo muito bem definido, faz isso, né? Achei muito massa.
A gente tá definindo agora um processo comercial aqui, né? De um produto novo que a gente vai lançar. E ele precisa de um processo comercial mais agressivo, estilo Ambev mesmo, de vendedor de rua e tal. Cara, os primeiros eu que vou fazer. Eu quero bater o sol na cara e bater na porta de cliente, levar não, levar sim, e saber por que, que eu levei não, por que, que eu levei sim, pegar o cinza e transformar aquilo num processo, entendeu? Então você tem que sair da cadeira, você tem que fazer.
Massa, massa, massa. E é isso, né? Muito empreendedor acha que vai ter uma vida, tipo, de luxo, né? Com ar-condicionado e tudo mais, e viver trabalhando na praia, e aí quando você vai enfim, se você realmente for empreender, você vai ver que não tem muito disso, não.
Sem glamour. Tem muito glamour, não.
Mas massa. E aí, pegando muito esse gancho, hoje, como é que é a sua rotina hoje? Hoje você é o presidente da empresa, o CEO, você e a Laís, vocês compartilham esse cargo, como é que funciona isso hoje na empresa?
A gente não tem muito essa nomenclatura de CEO, presidente, as nossas tarefas são bem divididas aqui, e aí eu cuido mais do financeiro, expansão, comercial e marketing, ela cuida mais de gente, RH, produto, inovação, então é bem dividido, sabe? Claro que eu dou palpite nas coisas que são tarefa dela, ela dá palpite nas minhas, mas a decisão final, bater o martelo, e às vezes até... às vezes um pensa de um jeito, outro pensa de outro, e aí a gente tem que bater o martelo mais em áreas mesmo. E tem funcionado muito bem, primeiro com muito respeito, trabalhar em casal sempre é um desafio, tem muita gente que não entende como que a gente trabalha em casal, mas eu acho muito bom, eu gosto muito de trabalhar em casal, dá muito certo pra gente, primeiro porque tem muito respeito. Nossa. Em cada um com a sua área, né? E é isso, cara. A gente tá muito junto. Claro que hoje, cada vez mais, a gente tem separado essas funções. Quando a empresa é menor, a gente ainda fazia muita coisa junto. Agora, a gente tem cada vez mais separado as funções. E eu feito alguns tipos de reuniões e ela feito outros. E cada um tocando o seu lado da empresa. Mas no final do dia, a gente vai embora junto e a reunião de alinhamento é no trânsito, no carro, indo embora, entendeu? Então, tem dado muito certo. A gente não tem muito essa nomenclatura de CEO e tal, eu acho isso um pouco de ego, assim, mas enfim, cada um, respeito quem tem também.
Sim, 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 massa. Eu perguntei mais pra saber, como é que hoje funciona a sua rotina, como founder da empresa, você tocando todos esses passos, eu li um livro legal que é tipo O Mito do Empreendedor, e aí ele fala muito sobre quando você vai criar uma empresa, você colocar cada função, né? Mesmo que, tipo, seja só você tá. É só você, literalmente. Aí você vai lá e coloca, poxa, eu vou ser o financeiro, eu vou ser o diretor de marketing, eu vou ser tal. Sim. E aí eu queria saber, como é que hoje você consegue dividir isso no seu dia? Você tem uma rotina pré-estabelecida? Uhum. Você acorda tanto horário, vai dormir tal horário certinho? Como é que funciona isso hoje?
Cara, esse livro é incrível. Eu acho esse livro, inclusive, todo mundo, todo empreendedor deveria ler esse livro. E a gente trabalha muito no esquema dele mesmo. Só não trabalho com uma organização muito hierárquica, muito pirâmide, né? A gente trabalha num negócio mais linear. Mas sim, como eu falei, a gente tem, por exemplo, hoje eu ocupo o cargo de diretor de marketing, diretor de vendas, diretor financeiro. Então, assim, eu tenho várias áreas que eu tomo conta. Mas no futuro, pode vir alguém sentar na cadeira de diretor financeiro, por exemplo, né? Uhum. A gente tem, fica pregado na minha frente, na minha sala, o que cada um toma conta, qual área que cada um está tomando conta. Mas muito horizontal, sabe? A gente tem também alguns projetos que a gente faz, que o líder do projeto, às vezes eu sou membro da equipe e não sou líder do projeto. e algumas pessoas me demandam alguma coisa. Então a gente tem muito isso aqui, a gente trabalha, a gente gosta muito de trabalhar com Scrum também, de metodologia ágil, de apresentar resultados e fazer times multidisciplinares para algumas demandas. E é isso, então assim, a gente não tem muito uma hierarquia piramidal, né? Piramidal não, é vertical, né? A gente é muito mais horizontal aqui em relação à tomada de decisão, entendeu? Eu acho que agiliza muito, sabe?
Bacana, bacana, perfeito, massa demais. Agora um pouco mais pro branding, né? Como é que...
Matheus, sabe, não, só para explicar melhor assim, eu tô falando aqui de franqueadora, tá? Porque eu trabalho na franqueadora Estônia. Eu não tomo conta mais de lojas. As lojas, cada loja tem o seu gerente, tem o seu franqueado, e a gente desenvolve inovação, produto, marketing para as lojas da Estônia. Então, assim, o meu trabalho é muito mais de escritório, de tomar conta da marca e da central de produção, e de pensar expansão, de pensar novos projetos para a Estônia como um todo. Não mais loja... cozinha e tal, entendeu? Então, só para explicar um pouco para quem estiver ouvindo, tá?
Você hoje não cuida, vocês, né? Hoje não cuida mais de nenhuma loja especificamente, assim, todo o teu gerência e tal, você cuida?
Cuida. A gente tem duas lojas que a gente ainda é loja própria nossa, que é a Taza Sul de Águas Claras. Águas Claras a gente tem um sócio, então a gente é mais investidor do que operador de loja. E a loja da Taza Sul a gente toma conta, tem um gerente muito bom, e a minha esposa que é como se fosse a operadora de loja.
Ah, bacana, entendi.
Mas ela também não vai na operação mais, porque a gente já tem os processos bem definidos já. Então, ela é muito indicador.
Roda meio que sozinho lá, né? Mais ou menos.
Não é 100% sozinho, mas é mais do que o normal.
Ah, bacana, bacana, perfeito. Agora pegando um pouco mais esse lado de branding, né? O que você acha que tem que ter em uma empresa que não pode faltar para ter um bom branding, para ter um bom, enfim, uma boa marca aí, uma marca forte? O que vocês fizeram, que vocês acham que é interessante?
Eu acho que um bom brand tem que ter uma história para contar, né? Eu acho que tem que ter um porquê da marca, por que aquela marca foi criada, qual é a história dela, mesmo que seja uma história fictícia, tá? Uhum. Mesmo que seja uma história inventada mesmo, assim. Então, assim, eu acho que é isso, o brand ele tem... E aí é o seguinte, o brand, o posicionamento de marca, você tem que ser do começo ao fim, sabe? Cara, eu defini o meu posicionamento, meu brand, as minhas cores, o meu logo, meu cardápio, a minha fachada, as minhas cadeiras, meu uniforme, o meu tudo, preço. Então, tudo tem que casar e andar na mesma direção, sabe? E branding é muito... É o ING, né? É a formação de marca, né? Então, o ING dá essa ideia de estar sempre em movimento, em construção, né? O brand, ele não é só um brand book que você manda a agência faz, manda pro dono e tá aí, se vira. É muito uma construção. E aí, é por isso que muita gente me pergunta assim, quem fez a sua logo? Quem fez a sua marca? Quem fez seu brand? Cara, quem faz o brand sou eu e minha esposa e toda a nossa equipe no dia a dia de loja, no dia a dia da marca, nos 4 anos de marca. Claro que teve uma empresa maravilhosa lá atrás que definiu o nome Estônia. Teve outra empresa que foi construindo isso no Instagram, no dia a dia, no Facebook, nas propagandas, nos vídeos, nas sobremesas. O chefe de cozinha tem um papel no branding também. Ele cria a sobremesa, cria o produto lá embaixo, na cozinha, pensando nisso, nesse posicionamento, nos insumos, no produto, em que ele vai colocar naquela produção. O cara que faz o uniforme tem que olhar para o brand e falar se esse uniforme está de acordo ou não com esse posicionamento de marca. Então, é um conjunto. Arquitetura, cara, arquitetura é fundamental nisso, fundamental, entendeu? Você pensar no ambiente que você está inserido, se a pessoa entra nesse ambiente e esse ambiente está contando a mesma história que você quer contar. Então, tá vendo que são um conjunto de fatores que ele está centralizado em quem? No dono, no fundador, sabe? Então, assim, o fundador é aquele hub, aquele switch que vai pegar várias empresas, vai contratar várias empresas, vai contar essa história junto e vai alinhar todas as empresas para contar a mesma história para o cliente. Então, o dono, o fundador, ele tem que estar com essa história muito enraizada dentro dele para para que isso fique uniforme em todos os prestadores de serviço, entendeu?
Perfeito, poxa, que legal. E qual que é a história da Estônia, quando vocês criaram lá atrás?
A Estônia é uma terra gelada, uma terra misteriosa. Estônia significa a mistura de Estônia, de pedra, com Estônia, de um dos países mais gelados do mundo. E a Estônia, o país Estônia, ele é um país misterioso, né? Ninguém, assim, raro a pessoa falar, vou tirar férias na Estônia. É raro, né? Ninguém vai tirar férias na Estônia, né? Então, assim, é de lá que surgiram os gelados mais famosos do mundo, né? Os gelados exagerados que vêm na terra da Estônia. Então, por que Estônia, de pedra? Então, lá que tem essa pedra que eu misturo o gelato nessa pedra gelada, eu coloco Nutella, ovo maltine, e aí eu coloco, e aí a imaginação é o limite, e ali eu misturo meu gelato com essa minha delícia diferente, essa Nutella, esse ovo maltine, ali nessa pedra gelada, para o gelato não derreter, eu misturo, e aí eu tenho uma sensação única. Para você ter uma ideia, com a mistura dos gelatos que a gente tem, 18 sabores, com 40 opções de mix, de misturas que a gente tem, dá 5 milhões de combinações.
Ah, porra.
Pra você ter ideia.
São infinitas possibilidades.
A pessoa pode tomar um de manhã, de tarde, de noite, que ela nunca vai acabar. E aí, então, é por isso que é esse mistério, uma terra mágica, uma terra misteriosa. E aí as nossas sobremesas se chamam o quê? Chuva de Nutella, avalanche, nevasca de ninho, tempestade de ovo maltine. Então, são fenômenos da natureza que só ocorrem na terra da Estônia. Na terra mágica da Estônia, na terra misteriosa da Estônia.
Que legal, e é exatamente o que você falou, né? Tipo assim, vai muito além de cores e logo, véio. Vai desde, cara, o nome do cardápio de vocês, é cada um dos produtos que vocês vendem, cada coisa que vocês fazem ali dentro, poxa, que massa, bacana demais.
Exato. Que... Então você tem que contar essa história, tem que ter essa atmosfera. Muitas vezes o cliente, ele nem sabe da história, às vezes ele nem sabe disso, mas ele tá envolvido nessa energia e nessa atmosfera.
Sim,
você não precisa contar a história para ele se sentir dentro da história.
Sim, total.
Tá entendendo a diferença?
Sim,
A gente tem essa história no site, tinha no Forro de Bandeja, a gente tá com outra campanha agora. É até uma boa eu voltar com isso pro Forro de Bandeja, né, para contar essa história novamente. Mas o cliente, ele entra, ele se sente dentro de uma história sem mesmo saber qual é a história, entendeu?
E é, tipo, muito assim também, pelo menos pra mim, que eu entendi, que, tipo, qualquer campanha que vocês vão fazer, qualquer comunicação que vocês vão fazer, seja no Instagram, seja no ponto de venda ali, enfim, com a própria internamente também, né, com a sua equipe, tudo é pautado e baseado em cima dessa história. Para as pessoas que entram lá, elas já vão se sentir na história, sem nem ter conhecido a história. Quando elas conhecem a história, elas ficam, tipo, caralho, que incrível, que foda, realmente faz sentido.
Faz sentido, realmente, eu é isso que passam lá, entendeu?
Pô, que massa. Agora indo para franquia, né? Parte franquia. Conta um pouco pra gente como é que é ser uma franqueadora, como é que é o processo de franquear. Eu sei que vocês gastaram muito dinheiro também nessa parte toda de consultoria, de modelagem. Eu tô acompanhando o Caio, né? E o Caio tava falando muito, tipo, nesse sentido de, tem que achar uma máquina tal, e aí, porra, tem que saber certinho os processos, a máquina que vai aqui, vai ali. Então, como é que funcionou esse processo? Quais foram as maiores dificuldades nessa época? Como é que vocês avançaram diante dessas dificuldades e tudo mais?
Então, hoje no Brasil a gente tem uma lei de franquias, né? Então, assim, muita coisa para você franquear não é só vender uma marca. A primeira coisa que as pessoas pensam é, eu vou franquear para eu parar de trabalhar, né? Então, isso é o primeiro erro, né? As pessoas pensam nisso. E o segundo erro é, eu vou franquear porque tem gente pedindo. Tem gente batendo na minha porta querendo uma franquia da minha marca. São os dois principais erros, tá? Então, assim, você tem que franquear por uma série de outros motivos. Eu falei três motivos importantes que você deve franquear. Questões tributárias, trabalhistas e de capital, de grana mesmo. E aí você deve procurar primeiro uma consultoria especializada, que vai formatar sua marca mesmo, em todos os aspectos de logística, suporte, treinamento, processo, uma série de coisas para você conseguir prestar um suporte para o seu franqueado. E em segundo lugar, é uma consultoria jurídica, porque você tem que estar de acordo com a lei de franquias do Brasil. A lei de franquias ela é bem rígida em relação a isso. E você tem que apresentar uma série de documentos jurídicos para o seu franqueado, tá? E você tem que prestar um suporte de qualidade para ele também, assim. E aí a franqueadora, cara, é outro mindset, sabe? As pessoas às vezes acham que porque, primeiro, quando eu estou em loja, eu estou tratando com o cliente da ponta. Quando eu sou uma franqueadora, eu estou tratando com outro empresário. Eu não estou tratando com um gerente de luxo, né? Estou tratando com um empresário que tem que receber o seu devido respeito. Então a gente trata isso com muito respeito aqui. Eu não estou tratando mais com o cliente lá da ponta. Claro que eu tenho indicadores, eu olho o meu cliente, eu falo com ele, eu chamo ele para conversar, a gente faz reuniões de cliente aqui. A gente está organizando aqui uma reunião de cliente... Como é que chama? Cliente que falou mal da marca? Como é que chama? Uhum.
Haters.
A gente está organizando uma reunião de haters aqui. Vai ser ótimo. Vai ser lindo. E para a gente entender por que, que esse cara é um hater. Por que, que ele não gosta da marca, entendeu?
Que tá massa, querendo...
E assim, a gente... Então, cara, voltando, o franqueado. Ele é um empresário, ele colocou dinheiro ali. Muitas vezes é o dinheiro da vida do cara. Às vezes ele me deu um apartamento e colocou ali. Então você tem que ter muito respeito com isso. E segundo... às vezes eu falo isso e as pessoas não entendem. Cara, uma franqueadora para dar dinheiro precisa de mais de 20 lojas. Se você, quem tá me ouvindo, for franquear, eu quero franquear 3, 4 e parar. Não comece. Não comece. Para franquear é para subir para mais de 20 lojas. Menos de 20 lojas, uma franqueadora dá prejuízo. Hoje a Estônia é franqueadora, a empresa, eu tenho um CNPJ, a Estônia é franqueadora. Não dá dinheiro.
Caralho, que doideira. Vocês têm quantas franquias hoje?
13. A gente tá no ponto de equilíbrio.
Ah, cara. A partir de agora começa a subir.
Quando eu chegar em 20, eu vou começar a ter alguma coisa. Porque é muito gasto inicial, é outro tipo de colaborador, é outro tipo de equipe. Entendeu? É muito mais caro os colaboradores de uma franqueadora. O custo fixo de uma franqueadora é muito maior. Agora, quando chegar a 100 lojas, aí não. Aí a margem de uma franqueadora, depois que bate 100 lojas, é uma margem muito boa. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, quem está nos ouvindo, cara, vai franquear. Não vai franquear só na sua cidade, pequenininho. Não, é nacional, é Brasil, é crescer e é expandir forte. Entendeu? Okay. Então, assim, você me perguntou sobre... os passos para franquear. Cara, primeiro pensar grande, contratar uma consultoria de franqueabilidade, contratar um jurídico especializado, e pensar grande, vamos lá, só voltar uma coisa aqui, para você franquear, cara, você tem que ter uma fila na sua porta, você tem que ter um sucesso estrondoso para começar. Eu quero franquear, minha loja tá, eu já ouvi isso, tá? Minha loja tá dando prejuízo, eu quero franquear para ver se eu consigo reduzir custo. Sério, eu já ouvi isso.
Tá maluco.
A minha loja tá dando prejuízo, eu quero franquear para abrir mais lojas para ver se a gente consegue reduzir custo por ter mais loja. Cara, não é assim. Não é isso, tá? Primeiro você tem que ter um sucesso estrondoso na sua loja para pensar em franquear. Depois, se preparar. Se preparar até você mesmo, com o seu mindset, você como pessoa, você como empreendedor, ler muito, estudar muito sobre franquia, para depois partir para ser uma franqueadora. E porque a franqueadora, você vai parar de tratar de loja, de colaborador lá da ponta, para começar a pensar em processos como um todo, inovação, marca. Você começa a pensar muito em marca, sabe? E não naquela ponta ali no dia a dia de loja. São coisas diferentes.
Perfeito, perfeito, bacana. E uma dúvida que eu sempre tive para a franqueadora, né? Vocês fazem, como é que funciona a venda de uma franqueadora? Vocês fazem marketing para isso? É só um processo comercial mesmo de vendedor? Como é que é um processo de venda?
Eu tenho me apaixonado por essa área, tenho me especializado muito nessa área de vendas, funil de venda, de processo comercial como um todo, né? E sim, tem sim todo o funil de vendas, captação de lead, prospecção. A gente está implementando, já tem 2 meses, com pré-vendedor, com vendedor. O pré-vendedor pega os leads, encaminha para uma reunião com o vendedor. O nosso vendedor faz a reunião, mostra o número. Então tem um processozinho de comercial, do funil de venda, o lead vai andando. Cara, pela ABF, Associação Brasileira de Franchise, ela estima que hoje, para vender uma franquia, o custo de aquisição custo de aquisição de um cliente tá em torno de 15 a 20 mil reais.
Caralho, que doideira!
É todo o processo, tanto marketing, sim. Pré-vendedor, vendedor, comissão, todo esse gasto. 20 mil reais para fechar um contrato. 20 mil reais.
E como é que funciona o ganho da franqueadora? Tipo, vamos lá. Você tem um CAC, né? E como é que você ganha nisso?
vamos lá. Hoje a nossa franquia da Adicione, ela cobra R$50 mil de taxa de franquia. Então, dos R$50 mil, 20 mil vai para captar o cliente. Aí entra 30 mil para dentro. 30 mil, a gente está estimando de 15 a 20 mil de implantação de loja. Eu gasto para implantar a loja. Eu trago o franqueado, aí eu já vou para outro time aqui. Eu tenho um time de implantação de loja. Eu tenho um time de venda.
O que esse time faz? Tipo...
Aí ele vai atrás de equipamento, arquitetura, ponto comercial, comprar tudo. Comprar faca, comprar prato, comprar tudo, velho. Tudo, uniforme. Cara,
isso não é o franqueado, é o franqueador que faz.
Não, é assim, eu passo... Ó, você vai comprar esses itens nesse fornecedor. Aí eu passo o telefone e a lista de itens pro cara.
Ah,
mas aí a lista já tá mastigada.
Entendi, faz sentido. Ó,
você vai comprar, por exemplo, 10 pratos, Oxford branco no fornecedor tal, o telefone dele é esse.
Caraca, já tem tudo, cara. Literalmente
tem tudo, pô, tem tudo. O cara me pagou 50 mil, pô. Você tem que dar o serviço pro cara, entendeu?
Total.
Não, mastigado. Você tem que dar pro cara mastigado, entendeu?
Ok, perfeito.
Aí, então a gente gasta aí de 15 a 20 mil reais de implantação de loja, porque tem o treinamento, aí depois vem o treinamento, o cara faz o recrutamento e seleção, manda pra minha loja, eu faço o treinamento, depois eu vou na inauguração, eu mando um funcionário, ele fica lá 7 dias, hein, treinando o colaborador dele, entendeu? Então tem todo um gasto. Então o pessoal olha, gente, 50 mil de taxa de franquia, sobra nem 10 pra mim.
Triste realidade.
Entendeu? Então, assim, tem todo um custo. Franqueadora é muito caro. As coisas de franqueadora são muito caras. E aí eu tava falando, outra coisa. Taxa de conversão de leads para franqueadora, 1%, até menos.
Caraca, que delícia.
Chegou 100 leads no funil, fecha um. Se você chegar um lead por dia, você vai fechar uma loja a cada 3 meses.
Tá, porra. E hoje como é que tá o funil da Stone? Você já tá nisso? Já tem isso girando, funcionando total?
Já tá girando bem. A gente tá botando o pé no acelerador. A gente tava fazendo muito teste, calculando muita coisa, organizando o processo. E também esperando a pandemia dar uma melhorada.
Dá uma segurada.
É. Mas agora, essa semana e na próxima, a gente vai pisar o pé no acelerador em relação à captação de leads. Nossa. Nosso pre-sale, nosso vendedor já tá voando, já tá de vento e popa, os scripts já homologados, e aí outra coisa, eu liguei para alguns leads também e vi qual é o script que encaixa melhor, ouço muita ligação que o pre-sale faz, ele grava todas as ligações, eu sento com ele, ouço a ligação e falo, cara, melhor aqui, melhor ali, e nossa pre-sale já tá voando. Nossa. E agora eu vou começar a pisar no acelerador em relação ao topo do funil, que é trazer lead. Né?
Isso aqui, perfeito, perfeito. Massa demais, pô, que legal. Incrível, eu não conhecia nada desse mundo de franqueador, foi uma dúvida realmente minha aí, achei muito legal, massa demais. E pra gente já ir pro final, que já tá dando um tempo legal aqui, pra não tomar muito seu tempo, a parte de gestão de pessoas, né? Hoje, quem faz a parte de gestão de pessoas é mais a Laís, não é isso?
Isso. É um trabalho de todo mundo, né? Gestão de pessoas... Você sempre está tratando com pessoas, né? Então, assim, ela tem essa função formal, mas eu estou sempre dando feedback, conversando, reunindo, fazendo um a um, fazendo reuniões de pessoas. A gente tem aqui o hábito de fazer 2 reuniões semanais com a equipe. A segunda-feira, 9 da manhã, a gente faz uma reunião geral, que a gente passa todos os processos. A gente tem uma parede aqui que tem todos os processos, os macro processos e os impedimentos, o que está impedindo, como que a gente pode fazer para avançar. E na quinta-feira, 9 da manhã, a gente faz uma reunião de desenvolvimento, toda quinta-feira, 9 da manhã. É muito, muito legal essa reunião. Ou a gente traz um livro, ou a gente traz uma palestra, ou a gente vê uma palestra na televisão e discute essa palestra. Semana passada, aí nas próximas 4 semanas, a gente está fazendo um método da Cumbuca, não sei se você ouviu falar.
Eu ouvi falar você falando no último podcast. É. Até que eu entendi como é que funciona.
Começou semana passada, amanhã já tem de novo. Amanhã não, essa semana tem de novo. Que é o seguinte, a gente compra um livro para cada um da equipe. Nesse caso, a gente está lendo o Estilo Disney. Mas pode ser qualquer livro, se você quiser. E aí você divide o livro em 4 ou 5 partes, depende do tamanho do livro. Esse a gente dividiu em 4 partes. Uhum. É um livro de mais ou menos umas 120 páginas, mais ou menos. Você divide em 30 páginas, né? E aí você fala, gente, a primeira reunião é das primeiras 30 páginas, né? Aí a gente, todo mundo tem que ler, todo mundo leva o livro pra casa e lê. Chega no dia, quinta-feira, 9 da manhã, a gente pega uma cumbuca, bota o nome de todo mundo.
Ah,
aí a gente sorteia, fulano. Aí o fulano tem que ir lá na frente e apresentar e puxar uma roda, um debate.
Nossa.
E aí é livre, eu deixo livre, sabe? Pode ser PowerPoint, pode ser uma cartolina, pode ser qualquer coisa, velho. O cara tem que ir lá pra frente e puxar um debate. Ele pode falar, pode ser um monólogo, geralmente não é, mas pode ser também. Mas é, geralmente a pessoa traz um debate, alguma coisa que aprendeu naquela parte do livro, pode trazer para a Estônia e pode melhorar em relação à Estônia e o que, que a gente pode evoluir depois de ter lido aquela parte do livro.
Mas, pô, que legal, que da hora.
E aí, vocês viram algum lugar, vocês experimentaram, como é que foi?
Então, aí só para o método. E aí a gente sorteou essa pessoa. A pessoa não preparou nada, a reunião é cancelada. Esse que é o método, é baseado em compromisso. Então, se a pessoa não leu, sorteou, a pessoa não leu, cancela a reunião. Isso gera o quê? Isso gera compromisso em todo mundo. Ninguém quer ser sorteado para cancelar a reunião. Sim. Então, todo mundo lê como forma de compromisso com a equipe.
Que massa, que massa.
Você trabalha tanto com o pessoal quanto a equipe, né? Quanto comprometimentos, mas... Pô, que legal.
Exatamente. Eu aprendi isso com o professor Vicente Falcone, que é um bem famoso da Ambev, da Sadia. Ele, num livro que ele explica isso, acho que é gerenciamento de processos, alguma coisa assim. Um livro dele, que ele tem milhares de livros, mas um dos livros ele explica isso.
Que legal, que massa. Poxa, fenomenal. Vou até praticar isso com a minha equipe também. Acho legal. Muito massa. Muito massa. E o que mais? Cara, última pergunta, como é que vocês costumam inspirar os colaboradores de vocês aí? Como é que faz para o colaborador se sentir dono da parada e realmente fazer por onde e realmente dar o sangue aí pela empresa?
Cara, é aquilo que eu falei no começo, é a visão, né? Mostrar para onde vai, para onde a empresa está indo e que eles vão junto, que se eles evoluírem, crescerem, aprenderem, desenvolverem também como pessoa, eles também vão junto nisso. E tem que ser feito em prática, cara. A liderança tem que ser colocada em prática. Quando surgir uma oportunidade, realmente levar aquela pessoa, mas a pessoa precisa estar preparada, e aí vem o feedback do dia a dia, você dando feedback para ela e alinhando com ela se ela está ou não preparada, entendeu? Nossa, então assim, perfeito. É todo um processo de liderança, de exemplo, de comunicação, de feedback, de engajamento que as pessoas precisam ter, e mostrando para ela para onde você está indo, qual é a visão da empresa, para onde a empresa quer chegar e o que ela tem a ganhar com isso também, não só em dinheiro, tá? Não
sim,
só em
sim, dinheiro. Sim. Questões, né, tipo, enfim, totalmente emocional, pessoal também, enfim. Eu vi uma coisa, não sei se vocês ainda praticam isso, até queria entender. Como é que funciona o quadro dos sonhos de vocês? Vocês falavam de alguma coisa
isso. Assim? A gente faz. A gente, no começo do ano, dependendo do começo do ano, geralmente no planejamento, mas quando entra uma pessoa nova, a gente refaz. Cada pessoa escolhe, isso foi baseado no Rony da Reserva, ele faz isso lá também. Cada pessoa escolhe 3 desejos realizáveis. Não pode ser, por exemplo, ir para a Lua, por exemplo. Pô, não dá, né? Acabar com a fome do mundo, não dá também. aí esse que eles colocam, eu deixo livre, sabe? Eu não dou nem exemplo. Mas é tipo, pular de paraquedas, andar de Ferrari, sei lá, desejos realizáveis, sabe?
Sim.
Aí uma colaboradora uma vez colocou, a gente acabou de realizar um agora, uma colaboradora queria conhecer o mar. Ela fez um trabalho muito bom pra gente, ela tá com a gente há quase 3 anos, e na pandemia ela foi muito fundamental pra gente, e a gente resolveu dar isso pra ela. A gente olhou pro quadro de sonho, ela queria conhecer o mar, tem algumas passagens baratas pro Rio de Janeiro, ela queria ir pro Rio, a gente vai proporcionar isso em janeiro pra ela. Em janeiro ela vai pro Rio de Janeiro passar 5 dias lá.
Que incrível, cara, que incrível. Massa demais, não tem preço, né? Você conseguir realizar o sonho de uma pessoa ali, ver a felicidade dessa pessoa, muito massa, muito massa.
É isso, é bem simples, cara. Cada um coloca 3 sonhos realizáveis, faz uma dinâmica dessa, coloca no mural, todo mundo fica olhando para aquilo. Ah, teve uma menina que queria alguma coisa no casamento também, a gente viu na época que era possível e a gente realizou também.
Que da hora, nossa.
É bem simples, é bem simples.
Incrível, incrível. Pô, que massa, cara. Pra gente finalizar... Uma indicação de um livro aí, se você pudesse indicar só um livro a alguém que queira começar a empreender aí, que seja no empreendedorismo, qual livro seria esse?
Acho que a gente citou aqui O Mito do Empreendedor. Eu acho que é um livro interessante para principalmente quem está começando. E para as pessoas que confundem muito aquela questão do técnico, né, que o livro explica, não vou explicar muito, porque a pessoa lê o livro.
Spoiler.
É, e muita gente, cara, eu vejo muito, 90% das pessoas que começam a empreender são técnico do mito do empreendedor. Ela só pensa no produto, ela só pensa em melhorar o produto, 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 produto. E não é o produto que faz o seu cliente comprar de você. É toda uma história, toda uma experiência, toda uma gestão. É, então, tem muita coisa por trás, que não é só o produto. Sim. É, então, assim, leiam um livro e parem de ser o técnico do mito do empreendedor.
É isso. Perfeito, perfeito. Cara, beleza? Muito obrigado, Bruno, por sua participação aqui. Foi um pouco mais de 30, não sei o que eu tinha falado contigo, mas valeu demais, acho que foi...
Valeu, eu que agradeço. Eu que agradeço. Vamos nessa, desenvolver o empreendedorismo no Brasil, que é só isso que vai mudar a nossa realidade. Beleza?
Com certeza, com certeza. E depois eu dou uma passada aí pra gente trocar uma ideia pessoalmente também, eu sou aqui de Brasília, então a gente ainda vai se
bater
por aí.
Então, valeu, um abraço, até mais. Tchau,
tchau. Tchau.